Para mim, essas palavras se tornaram muito grandes. Esse Salmo 78 são palavras muito preciosas. E eu penso que esse salmista não falou por conta própria, mas foi movido pelo Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus que falou lá. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Esse sempre foi o chamado de Deus ao seu povo, para que ouçam o que ele tem a lhes dizer. E já lemos também no profeta Isaías, no versículo 10, Isaías 55 foi, versículo 10, a palavra de Deus não volta vazia. Quando Deus fala, então a palavra é algo que realiza aquilo para o qual ele a envia. Deus não faz palavras vazias. Elas podem ser talvez muito simples aos ouvidos dos homens e talvez até desprezíveis, mas permanecem verdadeiras e são cumpridas porque a boca de Deus as proferiu. E aqui também o Senhor falou ao seu povo: atentai, povo meu, para o meu ensinamento. E eu penso que se Deus falou alguma vez, ele também falou nos nossos dias. E se devemos prestar atenção, então é agora, nesses dias, aquilo que ele falou. Pois sabemos que o tempo está muito próximo e, como já ouvimos, a sua aparição está próxima. Depois, no versículo 3, está: os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Quando esse versículo foi lido, tive que pensar diretamente na palavra, que é quase tão semelhante ao que João escreve em sua carta aos santos. Ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que nosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso João escreve, especialmente as palavras que ele disse: o que vimos, o que ouvimos e o que talvez tocamos. Aqui, esse salmista, ele diz aqui, o que ouvimos e experimentamos, que os nossos pais nos disseram, isso não encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura. Irmãos e irmãs, essa foi a vontade de Deus, que os poderosos feitos de Deus não fossem escondidos debaixo da mesa, mas que fossem divulgados adiante. Eles tinham que contar a seus filhos, para os descendentes, eles tinham que falar sobre o que lhes foi participado a partir de Deus e o que é importante. E João aqui, ele faz a mesma coisa. Ele escreve sobre as coisas e ele diz o que veio para eles a partir de Deus. Ele não guarda para si, mas ele passa adiante. E eu penso, isso foi transmitido até os nossos dias. Está aí para nós. E assim, somos tão gratos a Deus que, ao olharmos para Ele, somos fortalecidos por Sua palavra também nessa manhã. Sim, é isso. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Irmãos e irmãs, eu penso, se olhamos para os nossos dias, também nós somente podemos dizer que temos que colocar nossa confiança em Deus e não esquecer o que Ele fez e o que Ele ainda está fazendo, porque eu creio que Ele ainda está agindo. Nós cremos nisso? Naturalmente, Ele ainda está trabalhando. Mas também temos que ver o que Ele fez no passado. E precisamos ver o que Ele faz nos nossos dias. Porque Ele não parou. Mas também é Sua vontade que falemos das coisas, dos grandes feitos, a todos que ainda podem estar distantes, que estão ainda afastados, as coisas que Ele realizou. Por isso, estamos felizes e gratos por podermos ouvir essas palavras nessa manhã pela graça. Não é isso maravilhoso? Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Sim, isso é algo maravilhoso. E nós sabemos que o nosso Senhor veio e disse muitas coisas em provérbios, mas sabem, para os seus, para eles, Ele falou toda a verdade. Para os outros, Ele pode ter falado por meio de parábolas ou provérbios, mas para os seus, Ele revelou as coisas e lhes fez saber como será. Que Ele continue conosco, nós, você e eu, nós queremos depositar nossa confiança nele. Ele se tornou tudo para nós. Que Ele continue a nos abençoar. Gostaria de pedir ao irmão Frank que ele dissesse algumas palavras para nós. Por favor, irmão Frank. Louvor e gratidão ao Senhor. Nós ouvimos muita palavra de Deus. Um salmo muito longo, já como introdução, que diz muito e descreve a história de Israel desde o início até Davi, em suas características, com os altos e baixos, com a fé e a incredulidade, com o que estava acontecendo, por um lado, o fracasso contínuo das pessoas e a fidelidade contínua de Deus. Ambas as coisas estão sempre uma diante da outra. E somente podemos dizer, quem estará na glória estará lá pela graça. Ele estará lá porque Deus teve misericórdia dele, o amou, o chamou e o tornou sua propriedade. E se você e eu podemos crer que pertenceremos à multidão, então estaremos dizendo que Deus nos agraciou e que, por causa da sua misericórdia, estaremos lá. Agora, antes de resumir brevemente o que foi dito, não gostaria de deixar de cumprimentar nosso irmão de Salzwedel, Alemanha Oriental, muito brevemente, e dar as boas-vindas a ele no nosso meio. Acabei de buscá-lo na estação de trem e me ocorreu um pensamento. Eu já li o nome Salzwedel muitas vezes. Morávamos muito perto da linha de demarcação e, ainda assim, de alguma forma, apesar de estar apenas 6 quilômetros da fronteira, eu acho que 5 ou 6 quilômetros, se bem me lembro, ainda havia uma fronteira. E nós estávamos desse lado e as pessoas estavam do outro lado. E quando olho para trás hoje, pode-se fazer a pergunta: por que teve que ficar desse lado por alguns quilômetros e depois a fronteira já estava lá? Já vinha a fronteira. Quando eu ia para a escola profissionalizante, muitas vezes dirigia até a fronteira para ver, para dar uma olhada do outro lado. Me veio o pensamento: assim pode ser no reino de Deus. Pode-se estar muito próximo da fronteira. A pergunta é: de que lado estamos? De que lado caminhamos? De que lado nos encontramos? Portanto, que o Senhor nos conceda a graça de sempre queremos estar do lado certo. Sabemos que a fronteira passa. Nós não a colocamos. Talvez Deus a tenha colocado. Importante é que estejamos do lado certo da fronteira. Não se trata de Oriente e Ocidente, mas do que Deus demarcou. Me vieram os pensamentos de Mateus 13, quando vimos tudo isso, lá do Salmo 78, e também o que foi lido adiante. Está aqui em Mateus 13, a partir do versículo 10, e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Para nós, completamente incompreensível, e mesmo assim a profecia das Escrituras teve que se tornar realidade, que Deus o Senhor havia prometido por meio do profeta Isaías. E desta forma inexplicável, isso se tornou realidade. O Senhor envolveu o significado e o propósito do seu discurso em parábolas. Eles ouviram as parábolas, mas o significado permaneceu oculto para eles. Assim, a palavra da Escritura ou profecia do profeta Isaías deveria se cumprir, que com os olhos que veem, não veem, com os ouvidos que ouvem, não ouvem, e com o seu coração, não percebem. Quase diríamos sim, não é injusto se Deus intencionalmente mantém algo oculto às pessoas para que não vejam? Não permitam que esse pensamento sequer entre em seu coração de forma alguma. Deus sabe a quem esconde uma coisa e a quem deve revelá-la. Deus sabe todas as coisas. Nós não podemos julgar sobre Ele, sequer podemos julgar uns aos outros. Ele é juiz e legislador ao mesmo tempo. Ele sabe exatamente o que faz. Aqui está escrito: aquele que pensa ter algo, ainda lhe será tirado o que tem. Para nós, é novamente compreensível que aquele que recebeu tão pouco, que isso ainda lhe seja tirado. Mas aquele que tem, lhe será dado para que tenha em abundância. E eu penso que hoje nós, também por causa do comentário, ou há tantos comentários, se quiséssemos ouvir ou entrar em detalhes, então poderíamos perder a vontade de ouvir e de falar. Mas nós temos dado ouvidos ao que o Espírito diz às congregações. Nós nos colocamos para ouvir a fala do Senhor. Não se pode ouvir com ouvido o que Deus diz e com outro o que as pessoas dizem. Então, nós somos despedaçados por dentro e não se sabe mais qual é a posição. Mas, se temos os dois ouvidos dando plena audição ao Senhor, então temos que dizer: Deus nos confiou muito e está aquele que tem, a ele será acrescentado. Mas aquele que pensa que tem, ainda lhe será tirado o que ele pensa ter. E eu não quero fazer parte disso, de forma nenhuma, porque seria ruim. Se uma pessoa pensa que tem algo de Deus e ele não tem, isso, mesmo se ele tivesse, isso ainda lhe será tirado. Que tristeza é isso? Aqui há uma lição muito grande. No reino de Deus, ninguém pode encher a boca. Nós todos dependemos da graça de nosso Deus em tudo, do começo ao fim. Pela graça, somos salvos. Pela graça, isso ouvimos ontem, Noé construiu a arca e encontrou graça diante de Deus. Quem eram todas essas pessoas que Deus perdoou? Pessoas com as quais ele falou, pessoas como você e eu. E nós enfatizamos ontem à noite, muitos só sabiam o que Deus lhes falava, qual seja, no tempo determinado. Nós, nos dias de hoje, pela graça de Deus, temos uma visão geral. Eu não sei se Noé poderia saber o que Deus falou a Abraão ou vice-versa, se o primeiro viveu antes ou depois. Cada um sabia, talvez somente aquilo, ou em grande parte somente aquilo que Deus falou a ele pessoalmente. Então, isso foi resumido em um Antigo Testamento, e nós constatamos que as pessoas não podiam fazer mais nada com o que Deus disse a Abraão. Eles tiveram suas próprias interpretações, seu próprio entendimento. Isso é semelhante no Novo Testamento. Não que as pessoas não o tivessem, mas elas têm seus próprios pensamentos sobre isso. Deus precisa falar com você e comigo por meio de sua palavra e por seu Espírito antes que possamos compreendê-lo corretamente. E eu creio que podemos dizer, ele tem falado conosco nesses dias, isto não em parábolas, mas livre e abertamente. E o que ainda está encoberto, isto é deixado para Deus de todas as formas. Assim já está escrito em Deuteronômio, portanto, já mencionamos essa passagem muitas vezes, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. É assim e assim permanece. No oculto, nenhum de nós pode entrar, Deus tem que revelar, ele tem que nos comunicar pela graça. Então, notei também a palavra da carta de João, o que é necessário para termos comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A verdade não é o que você e eu dizemos. A verdade é o que Deus disse. A palavra de Deus é a verdade. Ó, quantas vezes ouvimos as pessoas dizer, sim, eu vou te dizer a verdade. E eles dizem tudo, menos a verdade. Eles dizem coisas de acordo com seu entendimento e pensam que isso é a verdade. Mas a verdade, no sentido que Deus pensa aqui, é realmente a palavra de Deus somente. Não aquilo que você e eu temos a dizer, mas o que Deus disse. Isso é a verdade. E é por isso que está escrito, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Não o que nós, às vezes, temos a dizer, mas o que Deus já disse. E aqui adiante está, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Não é isso maravilhoso? Em outro lugar está escrito, aquele que anda na luz não tropeça. Seu caminho é iluminado. Ele vê para onde ele está indo. E se houver um obstáculo, então ele não será desajeitado e simplesmente passará por cima dele e cairá. A luz lhe indica e diz, há um obstáculo lá, saia do caminho dele. Ou de alguma forma ficará claro para a pessoa o que ela deve fazer. Mas aquele que anda nas trevas, ele quase tropeça em si mesmo. Sim, há pessoas que engancham uma perna atrás da outra e caem sobre a própria perna. Isso também existe. E quando andamos nas trevas, na verdade, tropeçamos em todo tipo de coisa. E então, dá-se a culpa a todos os outros. Não, a culpa não é de mais ninguém. Quem anda na luz vê o caminho de Deus. Ele não tropeça, ele não bate aqui. Ele olha para o seu Deus e sua palavra é a lâmpada para os nossos pés e uma luz para o caminho que temos que seguir. Mas, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Aqui o Gólgota é trazido à frente, então é dito: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Isso quase soa como uma contradição, mas não é. Duas coisas são verdadeiras. Verdadeiro é que todo ser humano foi nascido em pecado. Nós não nos tornamos pecadores porque fizemos isso ou aquilo. Nós fomos concebidos em pecado, nascemos em pecados, viemos a esse mundo como pecadores. Portanto, qualquer pessoa que diga que não tem pecado está mentindo para si mesmo ou até colocando Deus como mentiroso. Mas quem se tornou crente e não consegue confessar de coração que Deus colocou todos os nossos pecados sobre o Cordeiro de Deus, e como João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, então esse não compreendeu a redenção. Por um lado, a admissão de que nascemos em pecados e somos considerados como tal aos olhos de Deus. Por outro lado, que o Cordeiro de Deus levou e expiou nossa culpa e pecado e que fomos libertos. E, portanto, aqui está essa palavra do Senhor. Precisa ser visto sobre a luz certa e então tudo estará bem. Voltando a aquela palavra que ainda está na carta aos Romanos e certamente então chegaremos à conclusão. Também uma palavra muito maravilhosa. Já está escrito antes, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Se pensarmos que alguém é fraco, então não temos a tarefa de olhar complacente ou presunçosamente para nós mesmos e pensar: nós somos fortes, mas, de acordo com essa palavra de Deus, temos até mesmo o dever de suportar as fraquezas daqueles que não são tão fortes quanto nós e não olhar com prazer para nós mesmos ou pensar em nós mesmos. Há uma grande diferença. Se o comprazer de Deus está descansando sobre uma pessoa ou se nós mesmos nos sentimos agradáveis a nós mesmos. Há uma diferença como o céu e a terra. Uma coisa é um engano humano e a outra coisa é a graça de Deus que veio sobre a sua e a minha vida. E podemos discernir onde tomamos nossa posição. Não precisamos ser um matemático para isso, para julgar isso de alguma forma. E também não é preciso ter muito conhecimento aqui em cima, mas simplesmente constatar que tipo de mentalidade existe em você e em mim. Nada mais. Isso é suficiente já. Não precisamos perguntar a ninguém: sim, o que você acha de mim e de como estou diante de Deus? Quando lemos a palavra de Deus, vamos ler esse versículo novamente. Então nós que somos fortes temos o dever de suportar as fraquezas daqueles que não são tão fortes e não pensar favoravelmente de nós mesmos. Portanto, por minha causa, pode-se pensar no que pessoas chamam de fraquezas ou até além disso e olhar com complacência para si mesmo e desprezar o outro de tal forma que quase a palavra do Senhor se torna realidade, que se referia a ele mesmo. Ele era o mais desprezado dos filhos dos homens. E isso afetou muito nosso Senhor. Ele era o mais celebrado, o maior. Toda a multidão de milhares e milhares estava lá. E de repente, o mais injuriado, o mais desprezado, o que era evitado pelos homens, o que foi expulso. Ambos com o mesmo casaco. Uma vez, o grande Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, e depois crucifica-o, crucifica-o. E vocês sabem que eu disse isso aqui quando o irmão Branham falou sobre isso e disse: não se esqueçam de que foram as mesmas pessoas que gritaram Hosana, Hosana, que mais tarde gritaram crucifica-o, crucifica-o. E meu coração estava pensando: homem de Deus, eu não acredito nisso. Devem ter sido dois grupos diferentes, um gritando isso e o outro gritando aquilo. Hoje, as lições já me passaram tanto que eu não preciso de mais clareza nisso. Mas temos que olhar na vida pessoal, e às vezes é preciso. Eu me pergunto mesmo muitas vezes, por que uma pessoa tem que seguir certos caminhos e por que tem que, seja no próprio corpo, na alma, no espírito, tem que deixar passar por meio de certas palavras de Deus, ver cumpridas em si mesmo coisas que antes só se conhecia na teoria, mas que de repente sentimos na prática. E eu digo a vocês que a teoria e a prática são muito distantes uma da outra. Um está em nossa cabeça e o outro é algo pelo qual nós temos que passar pessoalmente. Aqui é dito adiante, não, que cada um de nós viva para agradar ao próximo no que é bom para sua edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Aqui, ele tem todos aqueles que injuriaram a Deus, cujas injúrias caíram sobre Cristo, e eles não foram capazes de compreender de forma nenhuma. Mas aqui está escrito, o Salmo 69:10 é declarado aqui novamente, e teve que se cumprir. Então lemos adiante, porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Como elas concedem conforto? Não apenas em palavras, elas nos mostram que Deus tem ajudado em todas as situações, mostrando um novo caminho na falta de esperança. E quando eu chego assim à reunião, então eu tomo para mim mesmo e penso: você simplesmente deve dizer aos seus irmãos e irmãs, até que o Senhor não dê novas instruções, que perdoem a você, mas que me deixem sentado, e eu simplesmente não falarei nesse meio tempo. Eu resolvi fazer isso com frequência, e já o fiz repetidamente, mas então penso em quanto bem precioso Deus nos concedeu pela graça. E se não vivenciarmos nada que mude o mundo nesse momento, então vamos nos alegrar com o que Deus já nos deu e nos dá. E como Pedro disse, Ao repetir, ele queria manter a mente alerta para tudo o que Deus falou por meio dos santos profetas e apóstolos. Se não tivermos mais nada para mostrar, então podemos nos contentar no momento em nos regozijar com o que Deus fez e continuar a nos concentrar em seu discurso, suas palavras, suas revelações, colocando no ponto central, assim como foi dito no Salmo, que deveria ser proclamado às gerações futuras. Deus tem feito grandes coisas. Às vezes, o irmão Branham disse, eu tenho que recuar, tenho que ficar quieto por um tempo e depois voltarei a me apresentar. Em um determinado ponto, ele diz, vou deixar crescer uma longa barba e me tornarei um guia turístico naquela área do Alasca. E quando Deus me chamar, então eu estarei diretamente lá. Mas não chegou a fazer isso. Ele quis sempre fazer isso, mas se passou com ele como profeta Jeremias. Quando resolvi não falar mais nada, isso ardeu como um fogo em meus ossos. E não pude deixar de falar sobre o que Deus havia feito. Na verdade, eu me acho muitas vezes nisso. É bom que vocês às vezes não saibam tudo. Vocês já sabem muitas coisas, mas tudo vocês não sabem. E assim, há certas coisas que temos que fazer. E como eu gostaria de ir a algum lugar onde ninguém me visse e ninguém me ouvisse, esperar para ver se Deus tem uma missão. E, no entanto, muitas vezes eu tomo para mim fazer isso e não consigo realizar. Eu não sei o que Deus intenta, mas uma coisa eu sei. Não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, porque não se trata da minha causa ou da sua causa, mas da causa de Deus. E antes de nos apressar em fazer isso ou aquilo, vamos esperar e contemplar com calma as coisas que Deus nos deu e nos confiou. E quando Deus começa a trabalhar, quando a coluna de fogo se levanta, ainda há tempo para nos levantemos e sigamos a coluna de fogo para ver o que Deus ainda continuará a fazer. Todo agir próprio, de todas as formas, naquele dia será punido, porque for um obstáculo à obra de Deus. Se o agir humano no reino de Deus não fosse um obstáculo para Deus, então cada um poderia fazer o que ele quer. Mas como o agir humano se opõe ao agir de Deus, então é um obstáculo. Nós temos que esperar até que Deus faça algo, e então tudo estará bem feito. Aqui está. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Como Cristo aceitou você e eu, como nós éramos, por fora, por dentro, tudo. Nenhuma pessoa pode acrescentar um côvado à sua altura ou na largura, isso depende de cada um pode fazer, mas você sabe o que eu quero dizer. A palavra de Deus diz isso claramente. Ninguém pode acrescentar nada à sua vida, nem um côvado, pois tudo já foi colocado no lugar por Deus. Deus nos aceitou em Cristo exatamente como éramos. Portanto, temos que aceitar uns aos outros por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se primeiro quisermos padronizar cada um e ajeitar cada um, então não teremos mais tempo para pensar em nós mesmos e não estaremos prontos quando o Senhor vier. Vamos acolher uns aos outros como Deus nos acolheu em Cristo. E então tudo ficará bem. Talvez ainda rapidamente esse Salmo 78, que particularmente passou pelo meu coração, é um dos pensamentos que eu também tenho que expressar na carta circular, precisamente com relação a esses mistérios e a linguagem misteriosa do Senhor, quando é dito aqui, atende, povo meu, a minha doutrina, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. E o que vem depois? Então vem os provérbios e os enigmas. E eles ouvem e não entendem. Eles percebem e não compreendem. Eles dizem, abrirei minha boca para falar em provérbios, cantarei mistérios dos tempos antigos. Eles ouviram, mas não entenderam. E é preciso deixar o que está envolto em mistério parado até que chegue o momento em que Deus se agrade de revelar e tornar conhecido do que se trata. Não se pode sair por conta própria para sondar ou explicar as coisas divinas. Somente podemos fazer uma coisa, esperar até que o Espírito Santo nos conduza até que seja do agrado de Deus fazer a coisa por si mesmo para realizá-la. Não há outra maneira. Quem tenta interpretar certas afirmações do irmão Branham descobrirá que ele fez tantas afirmações diferentes sobre o mesmo assunto que sequer faz sentido algum se comprometer com isso ou aquilo, mas esperar, sim, ele teve que fazer assim, para que as pessoas fossem envergonhadas com as suas próprias interpretações e explicações, e finalmente restará uma semente de Deus que vivenciará o que Deus fará no fim do tempo da graça. Isso nós podemos esperar consolados. Eu não estou mais com nenhuma pressa nisso. A pressa é apenas para a salvação da alma. Apressa-te, salva a tua alma. E se a alma está salva, então ninguém precisa mais se apressar. Basta esperar, andar com Deus e estar interiormente sintonizado com o que Deus quer dar. Aqui está, que depositaram sua confiança em Deus e não se esqueceram dos feitos de Deus e obedeceram a seus mandamentos. Eles deveriam informar a descendência, ensinar as crianças que nasceriam deles e dizer-lhes que deveriam depositar sua confiança em Deus e não se esquecer dos feitos de Deus. Sim, ele fez tudo. Ele deixou o alimento no meio do acampamento onde eles viviam, deixou cair, somente enviou um vento do leste e trouxe tudo o que eles necessitavam. Aqui está no versículo 25, comida de anjo que eles comiam, todos juntos, comida de viagem que lhes enviava para saciar-se. Indo para lá, ele fez com que o vento leste soprasse no céu e com o seu poder fez surgir o vento sul. Ele fez chover carne sobre eles como pó e pássaros de asas como areia do mar. Imagine, bem no meio do acampamento caíram não apenas maná, mas também aves. A carne estava lá, as penas ainda estavam lá, eles podiam pegá-las frescas e prepará-las. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Se ele disser, agora um milhão disso e daquilo surgirá, no momento seguinte estará lá. E quando ele diz que o vento traga até aqui no acampamento embaixo, o vento leste e o vento sul vem, trazem a coisa junto e já cai no lugar certo. O nosso Deus tem todas as possibilidades que um ser humano pode pensar e não pensar. Sequer podemos compreender e medir tudo o que ele é capaz de fazer. Vamos expressar nossa confiança nele novamente e que não se passe como está escrito aqui. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Que essa palavra não se cumpra em nenhum de nós, em nenhum de nós que amamos a Deus, para que não digamos uma palavra com a nossa boca e não mintamos com a nossa língua. Quando dizemos, ó Deus, eu te amo, isso deve ser a verdade. E vocês sabem quando está certo, quando está de acordo com a palavra. Se você quer amar a Deus, a quem não vê, como poderá fazê-lo se não amar a seu irmão, a quem vê? Um ser humano pode dizer 100 vezes, ele pode dizer de joelhos, de pé, deitado, ele pode ficar de cabeça para baixo e pode dizer, ó Deus, eu te amo. E se ele não ama seu irmão, ele é um mentiroso. E sua língua o enganou, o seu coração o enganou. Ele não sabe o que está dizendo. Ele está mentindo para si mesmo. A Deus ninguém pode mentir, porque Deus não apenas vê as palavras que ouve, mas também os pensamentos do coração. Mas eles lhe fingiram com a boca e lhe mentiram com a língua, porque o seu coração não se apegou a ele e não guardaram fielmente a sua aliança. Deus fez uma aliança conosco na cruz do Calvário. Todo ser humano que foi incluído nessa aliança não pode deixar de reivindicar essa aliança divina para si mesmo. E temos que dizer, lá está o corpo do Senhor, todos os membros de seu corpo foram comprados ali. O sangue é derramado por muitos e cada um que é um membro do corpo de Jesus Cristo distinguirá o corpo do Senhor e se considerará um membro e dirá, Senhor, eu posso pertencer pela graça à congregação dos primogênitos, aqueles que foram chamados, que foram eleitos antes da fundação do mundo. Aquele que não discerne o corpo do Senhor tomará suas próprias decisões. Aquele que pertence ao corpo do Senhor discernirá o corpo do Senhor e verá e considerará a si mesmo como um membro desse corpo. E não apenas ver a si mesmo sozinho, mas cada irmão e irmã como um membro do corpo de Jesus Cristo pela graça. Que Deus me conceda isso e que Ele conceda isso a todos nós pela graça. Então vocês sabem, por meio de Salomão, Deus deu um exemplo no Antigo Testamento. Se tratou dos dois filhos das mulheres que estavam lá e que sabedoria divina foi revelada ali. Mas o fato, a mulher que, a qual a criança não pertencia, ela disse, de vida, então ninguém ganhará nada com isso. E a mulher que havia dado à luz a criança, carregando-a em seu coração, disse, não, não faça isso, deixe-a viver. Essa era a mãe. Essa foi a sabedoria divina manifestada. Vocês sabem, se somos a congregação do Senhor e fomos filhos nascidos, crentes, então dizemos, ó, de vida, e assim por diante. Ó, vocês não precisam perguntar a ninguém. A coisa fala por si mesma. Fala por si mesma. Eles não carregaram debaixo de seus corações, não testemunharam o nascimento, não suportaram as dores do parto. O que diz Paulo? Embora tenhais 10 mil instrutores em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais. E ele diz de novo, De novo vos dou à luz com dores. Aqueles que não nasceram junto, que não suportaram as dores do parto, que não sentiram com todos que foram acrescentados, que nasceram dentro do reino de Deus. Bom, eles podem dizer facilmente a dividam de todos lados, de acordo com o lema, nem todo mundo recebe um pedaço do bolo, mas aquele que foi nascido junto, que foi carregado debaixo do coração, com esse é diferente. Ele não dividirá, ele dirá, deixe tudo inteiro, pertence junto. Vocês entendem o significado das coisas? Que nós temos que discernir o corpo do Senhor? Essa mulher podia discernir e ela sabia, eu carreguei a criança debaixo do meu coração, deixe a mulher ficar com ela, se apenas a criança permanecer viva. Lá a sabedoria divina foi revelada. Ó, eu digo a vocês, quem tem o reino de Deus no coração, aquele que está no reino de Deus e aquele que tem parte nele, ele não pode tratar as coisas com leviandade. Para ele é uma questão entre vida e morte. Ele disse, não, não divida, deixe o inteiro, pois eu carreguei debaixo do meu coração. Ó, que Deus nos ajude a realmente levar esse amor íntimo, inspirado pelo Espírito, em nossos corações, pela graça. Esse seja o desejo de todos nós em oração. Amém. Vamos nos levantar para orar. Nós te agradecemos por sua preciosa e santa palavra. Te agradecemos por tua graça que nos carregou até essa hora e até esse momento. Senhor, também te trazemos a petição da irmã Bock do sul da Alemanha. Tu queiras ajudar, queiras intervir, ó Senhor. Senhor, nós sabemos, tu sabes o que é necessário, ó Deus. Portanto, olhamos para ti nesse momento e pedimos a ti, Senhor, ajuda, Senhor, salva, Senhor, liberta. Senhor, abençoe, ó Deus, tu sabes o que é necessário. Por causa do teu santo nome, louvado seja, Senhor, também a ti, por essa hora da graça, pela bênção que nos foi permitida receber pela graça. Aleluia. Permaneça conosco adiante. É nossa oração fervorosa no nome de Jesus. Amém.